quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, bom dia, nosso podcast Minha História de volta com você. É uma alegria, um prazer ter a sua companhia novamente aqui na Rádio Seara. Você que está com a gente através da internet, fique à vontade, vamos ouvir a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Joelma, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, João Lucas, graças a Deus. Bom dia para você, você acompanhando Minha História. É sempre um grande privilégio estar aqui nesse momento conhecendo, né, a história de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do nosso Deus. Então hoje é um desses dias e nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é de Crateús, né, filho de Raimundo Romeu de Menezes, Dona Antônia Alves de Menezes. É um empreendedor, ele mexe com muita coisa, mas um dos ramos é a locação de máquinas pesadas e também o comércio, né, de compra e venda de carros multimarca da Romeu Veículos em Crateús. Estou falando de Deusimar Romeu. Seja bem-vindo ao podcast Minha História.
Olá, Joelma. João Lucas, é um prazer. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui nesse momento e juntamente com vocês, e agradecer a vocês pelo convite, que eu sei que um convite como esse, a gente se esforça para estar aqui e é de grande importância para a gente e também para com Deus, né, de contar a história de onde veio, de como começou. Então aqui estou à disposição de vocês.
Então, apresenta para nós a sua família e a família, né, a família que você formou e também a sua família em Cristo, né, a igreja que você congrega.
Certo. Começar pela a vida em Cristo, né, que é uma igreja de frente, inclusive, de frente ao meu estabelecimento, ao meu veículos, né. Eu, engraçado, quando eu me converti em 2006, assim que eu me converti, aí eu tenho uns prédios, eu tenho locações também de empreendimento em termos de de prédio,
pontos,
né,
pra
de
alugar,
pontos,
né,
para alugar, né, comercial, de moradia e etc. E aí eu tinha um disponível lá de frente à loja, eu fiz logo uma doação para a obra do Senhor.
Pronto.
Graças a Deus, isso aí para mim foi um passo mais importante que eu dei, que na verdade eu não tenho nada, tudo é do Senhor, só fiz devolver para ele, né. Ela é climatizado, todo arrumadinho, a casa do Senhor bem preparada para a gente lá se renovar com o Espírito Santo do Senhor.
E qual é o nome da igreja?
Vida em Cristo.
Vida em Cristo.
De frente à loja, a minha casa também é pertinho, então tudo facilita tudo aí para a gente congregar. Aí é dia de quarta-feira, eu culto, e dia de domingo. Aí de quarta-feira eu não posso participar da igreja porque eu ajudo lá numa casa de recuperação de um dependente químico. Aí toda quarta eu levo a palavra. E lá o pessoal, hoje tem uns 70 homens lá dentro, um colégio lá era Manuel Mano, e hoje ele foi cedido para essa escola de recuperação dos dependentes químicos.
Sua família, quem são? Tem quantos filhos? Casado?
Pronto, sou casado com a Régia e tenho dois filhos. O mais velho, por sinal, tem 29 anos, é médico. O segundo tem 25 também, é médico também. E graças a Deus, todos bem equilibrados, né? Foram criados no mundo evangélico, graças a Deus, e eles têm muita responsabilidade. Não por ser meu filho, mas a gente tem que de falar, né, a realidade, que eu sou grato a Deus por isso, né? Por eles quererem onde estão com total responsabilidade. Quer dizer, até eu comento com a minha esposa, às vezes, que a genética, a criação é muito importante, né? Vem dos pais, né, de casa, e o que a gente sempre ensinou aos filhos é os bons princípios, né, para colher mais tarde.
Verdade.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, a gente tem um versículo aqui da palavra do Senhor, que está em Efésios 2, versículo 8 e também o versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Vamos conhecer a história então do Deus Imago, como Deus o conduziu até este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus.
Então, Deus Imar, vamos lá para a infância. Como foi a infância do Deus Imar?
Oh, Joel, meu, graças a Deus, tudo que passou na minha vida até hoje é só de gratidão a Deus. Eu nasci realmente no interior, na fazenda. Vocês terem uma ideia, não tinha nem energia.
Qual é o lugar? É,
bem que após sucesso, chama Jatobá. É, Jatobá, Rio da Onça,
aquelas
proximidades.
Né?
Não, Tamboril.
É Tamboril.
Nasci
né?
No município de Tamboril.
Uhum.
Já aqui, sucesso aproximado de 18 quilômetros, Tamboril. Aí depois que eu fui para Crateús, meus pais tiveram a ideia de botar para estudar lá e por isso que eu saí do campo. Uhum. Louco, nasci no campo, era louco por campo, adoçou, né? Por sinal, eu mexo com muita pecuária porque gosto dentro do campo ainda. Mas sim, foi uma infância feliz porque eu era muito pegado a meus pais, muito pegado a meus pais. Eles nos ensinaram também a gente ser temente a Deus, a gente rezava, minha mãe pegava meus irmãos. Pra você ter uma ideia...
São quantos irmãos?
Pronto, eu ia responder, você já perguntou, certo? 11 irmãos. 11 naquela irmãos. Época, eram muitos... É, não é como hoje, né? Que a mulher só tem filho quando quer, né? Se previne, etc. E naquele tempo, não. Segundo as informações das minhas irmãs, e era a realidade, né? Tinha filho até a época que Deus permitisse. Então, eram 11 filhos. Seis mulheres e 5 homens. E graças a Deus, nasceu todo no interior. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe nunca foi um médico para ter um filho. Era em casa mesmo, né? É, no tempo da parteira, né?
Sim.
Era com a lamparindazinha mesmo, alumiando lá, porque não tinha nem energia na época. Então, a gente... Fui criado, né? Até, assim, até meus... 8 anos, 9 anos de idade, aí meus pais compraram uma casa em Crateús, botou os mais velhos para estudar, as meninas, e depois foi eu e meu outro irmão, e com duas outras irmãs, mais 4. Era 2 irmãs e 2 irmãos mais novos, nós fomos para estudar em Crateús. E aí, quem é que me segurava final de semana? Não tinha quem me segurasse, final de semana eu tinha que estar lá no interior. Era louco por meus pais, louco pelo campo, eu ia forçado. E eu só permaneci lá em Crateús porque era forçado, minha mãe e
pra
meu
estudar.
Pai, sim, para estudar, botando para estudar, mas eu não queria.
Mas aí você ia falar que ela juntava os filhos para rezar?
Certo. Na semana, quase 2, 3 vezes na semana, botava tudo de joelho, aí rezava um texto. Né?
Então nasceram, obviamente, um lar católico, né?
Muito católico. Minha mãe e meu pai, todos os dois muito católicos. Engraçado que eu lembro hoje, eu tinha um rádiozinho de pilha, né? Uhum. Um rádiozinho era grande, um rádio de pilha. Eu tenho um também, né? Na fazenda eu guardei um de lembrança. Eu transformei ele em energia hoje. Mas aquele sempre, não sei se vocês conhecem, assim, amarelão, um dourado, bonito de ver. Hoje a gente acha bonito, né? Tinha com um aparelhão de madeira e tal. E aí eu estava lá, tinha o programa do evangélico, dos crentes. Aí meu pai ia lá e desligava. Ele era católico, né? Mas eu não sabia de nada. O que meus pais faziam, a gente tem que seguir, né? Eu sempre fui muito objeto de meus pais, sempre um carinho por eles. E a gente se espelha muito nos pais, né? Quando a gente é criança. Então, ensinou no mundo católico, a gente foi botar todo mundo para rezar o terço, e tinha que rezar ali e tal, e fui criado, né? No mundo católico. E após meus 9, 10 anos de idade, fui estudar em Crateús. Quando passou do tempo aí, quando eu estava já terminando as séries, o básico, aí eu fui para o Rio, cheguei com os 18 anos. Aí eu deixei de estudar aqui e aí fui para o Rio de Janeiro. Passei lá, veredei lá 3 anos.
Sei. E aí esse catolicismo do berço lhe seguiu ou você fazia aquilo que a sua mãe mandava e quando cresceu assim, você abandonou ou você era devoto mesmo?
Pronto, boa pergunta. Pelo andar da carruagem, né, dos meus pais que nos ensinaram, agora sim, aquele respeito muito grande pelo Senhor, pelo nosso Deus, só que aí o católico, ele não, nós que hoje somos evangélicos, a gente se direciona a quem? Ao nosso Deus verdadeiro, direcionado só a Ele, né?
Através de Jesus somente,
pronto,
né?
Sim, sim. E o católico era santinho para um lado, santinho para outro e tal, devoto de santo e tal, tal, tal. É totalmente diferente. Não estou aqui recriminando ninguém, mas é a realidade, eu estou falando sim, de sim. mim. Aí eu, santo tal, são aquele e tal. Enfim, a gente achava que aquele santo, e é engraçado, né, que onde está o erro, né? Você olha para aquela foto de um santo, às vezes feito por uma escultura, feito pelo madeira, ou um retrato de papel, ou por gesso, você direciona ali onde está o erro aí, né? Fica ligado àquele santo ali que não tem nada a ver. É a mesma coisa de uma pessoa olhar uma foto minha e pedir algo daquela minha foto. Mas a gente entendia diferente. Enfim, eu, através do catolicismo dos meus pais, eu também rezava e tal. Mas deixa de que a gente está sempre procurando, né? A gente tinha aquele respeito pelo Senhor, sempre temente, né? Muito temente a meus pais, aí também é nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, ele tem um propósito na vida da gente, né? Ele sabe das nossas intenções. E eu continuei, eu lembro que quando eu cheguei no Rio, eu tirava um dia ou dois na semana para rezar o terço. Eu sei que o Senhor me protegeu mesmo sem eu merecer, até agora, né? Ele me protege de tudo. Eu estou aqui por a misericórdia dele. Porque lá no Rio eu trabalhava, tipo assim, intercalado. Durante o dia e à noite. Chegava em casa, era por volta de 4 da manhã, 2 horas, não tinha hora para chegar. De acordo com o trabalho, que eu trabalhava em Copacabana, chegava em casa, vinha de onde? Descia, subia um alto para chegar até a casa do meu irmão, onde ele mora, e ia de a pé no Rio de Janeiro daquele. Graças a Deus nunca me levaram um centavo. Só tenho a agradecer a Deus.
Só Deus.
Sempre fui protegido pelo Senhor, isso eu digo. Um dia os caras correram atrás de mim, e Deus não deixou ele me pegar. Nesse dia foi... Eu vou contar essa história. Que eu passei um sufoco grande. Mas o Senhor não deixou. Tinha a rua Santa Mara que ia reto. Por causa do meu irmão. E nesse dia eu desci mais um pouco. Aí tinha uma Benjamin Constante. E depois tinha que entrar na rua principal, que era Santa Mara. Era um quarteirão. E eu ia, a rua era bem clara. Lá na entrada à esquerda, para que tinha subido do alto lá da Penha, aí era escuro, tinha uns pés de castanhola e tal. Não sei se ainda hoje é a mesma coisa, quando eu vou reto, direto, de carro, não lembro mais como é que está hoje. Eu estive lá agora uns 3, 4 meses atrás, mas uma raio de carro, aí acaba esquecendo, né, de olhar. E nesse dia eu ia de a pé, coincidentemente eu vi dois caras. Os caras, acho que drogados, bêbados. Eu na minha frente estava próximo, assim, uns 50 metros para a esquina. Um táxi parou do lado direito para descer uma pessoa. Eu tive a ideia de pegar, o cara desceu pegar o táxi. Eu ia e não ia, ia e não ia. Eu devia ter ido logo. Quando eu quis ir mesmo, o táxi saiu. O cara não me viu, foi embora. Só que aí Deus me deu a ideia de eu passar pelos caras. Eu passei bem rápido. E faltava assim uns 30 metros. Quando eu passei a esquina, aí eu dei uma carreira, certo? E eu vi os caras correndo também. E eu senti os passos dele bem rápido, né? aquele barulho da correria dos caras. Aí me deu aquele medo. Quando eu subi, travou assim na metade do quarteirão, as minhas pernas travaram. Eu não sei se vocês já tiveram medo grande. Eu não sabia, nesse dia eu vim saber o que é medo grande. Eu travei que as minhas pernas ficaram grossas, não sei como.
Paralisou. Aí
travou.
Parou de correr.
Parei, fiquei mal andando. Só, ó, como Deus é grande. Quando eles chegaram na esquina, eu tinha dado um espaço aí de uns 50 metros, talvez, 40. Eles viram que não alcançava, achavam que não alcançava mais, né? Porque eles, quando eu fiz a esquina, eles correram, achavam que eu ia esperar. Só que Deus me deu a ideia de eu correr também. Eu fiz a esquina e eu corri. E aí, quando eles vieram, chegaram na esquina, aí ficou a distância, e Deus segurou ele, não foram mais. Então, o medo que eu tive no Rio de Janeiro foi isso daí. Enfim, mas como eu estou falando, eu sempre fui protegido por Deus. Graças a Deus, por isso que eu estou aqui.
Você trabalhava em que lá no Rio, nesse tempo?
Mas eu trabalhei em Copacabana, trabalhei de garçom. Abria para o almoço, eu chegava às 10 horas, acho que era 10, 11 horas da manhã, trabalhava até às 3, 4 horas, de um descanso, aí voltava a começar a trabalhar das 19 horas, aí não tinha limite, de acordo com o movimento. Final de semana era bem mais tarde, porque tinha muito movimento, né? Mas muito bom, o trabalho era bom, graças a Deus, uma casa muito boa na Atlântica, pessoas trabalhar, eu só atendia pessoas assim, gringo, e muitas pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de lá, assim, e muitas pessoas também famosas que frequentavam. O ambiente era show.
Hoje, no mundo, mesmo no mundo católico, as pessoas também, elas provam do mundo, das festas, das bebedeiras, mulheres. Você também foi para esse lado?
Depois você...
É, já adulto, né? Ou na adolescência,
ah,
por aí.
Sim. Era muito mulherengo, isso aí, sem sombra de dúvida. Não, muito, isso aí, com certeza.
Bebida também?
Não, aí sim, a questão da bebida foi muito pouco. Você dá uma ideia, eu brinquei muito, farriei muito, mas a bebida nunca foi meu ponto fraco, não. Para você ter uma ideia, eu tive que me embebedar, acho que duas ou foi três vezes. Uma aqui no Ceará, se bebedar, né? Eu tomava umas doses de uísque, ou cachaça mesmo, andei provando, mas nunca foi aquela, entendeu? Aquela empolgação. Aí aqui onde eu me bebedei, quando eu estava pré para ir embora, e lá no Rio também, eu fui a uma feira lá, estava com acho que um ano, e eu fui para uma feira chamada Feira São Cristóvão, ela era muito conhecida, e ela é muito nordestina, certo? Uhum. Aí eu fui com meus irmãos, uns amigos, aí tomo bebida alcoólica, e tomando e tal, eu decidi eu me bebedei, que cheguei em casa... Eu fiquei o mundo rodando comigo. Aí eu achava que não ia nem ficar. Não ia voltar mais ao normal. Aí provoquei também um banho e tal. E, enfim. Aí quando fiquei bom, acho que depois desse daí eu digo, não, nunca mais eu me bebeto. Aí depois eu vim embora pra cá, né? Tomei a iniciativa, fiquei lá 3 anos. Já tinha pro Rio de Janeiro, agora eu vou voltar pra cá. Pedi as contas lá em Copacabana, não me deram, porque, graças a Deus, eu desempenhava muito meu trabalho. E quem não quer um bom funcionário? Eu não estou dizendo que sou bom, mas eu era esforçado, né? Acho que eles gostaram do meu trabalho, os patrões. Daí eu chego lá, ele tem um lá que ainda é vivo, e quando ele sabe que eu estou lá, ele me convida para ir na casa dele. Enfim, aí eu pedi as contas, tive a ideia de vir embora, certo? Eu tinha vindo passear aqui, gostei, achei muito bom e tal, muita farra. Aí fiquei lá um ano, aí pedi as contas. Ele disse, rapaz, de lá você já veio, o que você vai ver no Ceará, não sei o quê e tal, você não está bem aqui, o que está faltando para você e tal, tal. Fala o seguinte, vai de férias, fique lá 1 mês e 15 dias e aí você retorna para trabalhar. Eu vim, cadê que eu voltei?
Ele pensava que 1 mês e 15 dias a realidade ia chegar e você ia querer voltar, né?
Com certeza. Aí. Só que aí eu fiquei... Aí fiquei, certo?
Foi aí que você começou no...
Não, não. Eu fiquei um ano aqui. Aí voltei a estudar novamente. E aí muita farra. Tinha trazido uma motinha. Aí naquele tempo uma moto era um... Era contado das motos que tinha em Crateus. E aí tinha moto, não faltava namorada e... Tinha ido para o colégio, meu irmão tinha um comércio também, eu ajudava ele, enfim.
E aí, nesse tempo, você ainda tirava os textos, tinha os momentos,
tinha.
Ou você...
Continuava.
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 Né?
Aí, sempre lembrando do Senhor, né? É claro, nunca me deitei sem... É rezar, né? Que na realidade é rezar. Hoje não, nós oramos. Né?
Agora, o seu propósito com esses momentos religiosos era, de alguma forma, tentar... Alcançar a salvação, merecer
sim,
o céu,
sim.
Era o seu propósito.
Isso era exatamente isso. Pensando que um dia me encontrar com o Senhor, pensando na salvação. Com certeza, isso aí eu pensava.
Então você tinha medo da morte?
Tinha. Eu vou chegar lá, quando eu fui me converter, eu vou falar o medo que eu tive nesse dia. Aí, assim, continuava, né? Aí passei um ano aqui. Aí, só que aí, quando eu tava com um ano, né? Muita farra e tal. E gastando, né? Dizendo que eu fiquei 3 anos. E gastando. Aí eu fiquei pensando, caramba. Eu fiquei aqui sem trabalhar. Eu vou gastar tudo que eu tenho e ficava estaca zero. Aí, no final de ano, que tá muito movimento lá no Rio. Aí eu, acho que volta de novembro para dezembro, aí eu retornei. Chegando no trabalho lá, as portas estavam abertas. Ah, você voltou, né? Tem uma vaga aí? Tem. Comecei a trabalhar. Fiquei 6 meses. Aí retornei para cá. Aí eu fiquei 3 meses, aí eu disse, aí eu vou embora. Aí ele disse, não, agora eu vou dar as contas que você disse que vai, não vai, não vem, vai dar as contas. Aí eu vim. Isso foi 91 para 92. Na época, vocês são novos, não sei se vocês lembram, do Colo de Melo. ele tinha travado o dinheiro, ele ganhou a presidência da República, né? Aí travou o dinheiro, Deus me deu um grande livramento lá, assim, de não perder tudo. Eu, quando eu lembro, eu agradeço a Deus. Porque
você tinha juntado esse dinheiro, né?
Juntado o dinheiro e lá eu no trabalho tinha muito gringo e eles pagavam em dólares. Aí eu recebi o dólar e pagava com real. Com isso eu não tinha problema. Às vezes eles não faziam questão, o patrão, por os dólares, né? Queria era pagar a conta. Aí eu segurava o dólar e fazia aquele investimento. Quando eu já me preparando para vir para cá, olha como Deus é bom para mim. Sempre foi. Aí eu... Isso eu não esqueço nunca, parece que foi ontem. Eu fui, peguei e estava de folga no meio da semana, um dia como hoje, dia de quarta-feira, minha folga. Aí eu assisti o jornal, aí o dólar foi lá para cima. A inflação estava lá em cima, a poupança era 12%, 10%, 12%, o pessoal vendendo o imóvel para colocar o dinheiro lá, que era lá em cima, né? Mas foi tipo uma pegadinha, né?
Sim.
Para segurar o dinheiro do pessoal. E eu tinha um dinheiro numa poupança, lógico, que eu ia investindo lá, e eu estava com cinco mil e poucos dólares. Aí eu assisti o jornal do meu dia, né? Aí o dólar, pá, deu uma subida, seis e tanto. Aí eu, eita, eu vou trocar esse dólar, estou de férias, de folga hoje, aliás, e tá me preparando, né? A troca, boto o dinheiro lá e tal, tal. Fiz os cálculos lá, né? Peguei os dólares, 5 mil e tantos dólares, rolei lá. Aquele tempo no Rio era melhor do que hoje, né? Claro.
Sim.
De a pé, peguei e rolei numa sacola de papel, de embrulho. Disse, peguei o metrô, fui para o centro, a casa de câmbio. Cheguei lá, troquei. Era tarde. Pá, o cara me deu dinheiro. Eu vim para a fila do banco. Joel e Lucas, eu... Aí tava a fila, lá fora, para entrar na Caixa Econômica. A fila, assim... De uns 10 a 15 metros. Aí eu fui, entrei na fila, na fila, né? E tal, quando foi chegando a minha vez, quando eu botei o pé na calçada, o senhor disse, sai daí, doidinho. Não, tu vai... tu vai se atrapalhar. Deus me tirou, porque aí eu botei na cabeça que o dinheiro estava errado. Naquele momento que eu ia entrando. Quando eu entrei, fechou.
Chegou a sua vez, aí você botou na cabeça que o dinheiro estava errado.
Pronto. Voltei, aí fui para casa de câmbio. Era perto. Fui de a pé, que eu tinha de a pé no centro mesmo, Caixa Econômica, Lago da Carioca. Acho que vocês já ouviram falar, nesse bairro lá, famoso, lá no centro, bairro da Carioca. Aí, cheguei lá na casa de câmbio, estava a minha porta, aí pedi licença. Aí expliquei, rapaz, eu troquei, cambiei aqui, troquei o recibo aqui, estava errado aqui. Tá mesmo, tá, vamos ver. Somamos lá, tudo ok. Eu disse, não, tá certo. Aí eu pedi desculpas e agradeci e voltei. Cheguei lá, pá, a porta travada da caixa. Foi a minha felicidade. Botei o embrulho debaixo do braço, que do jeito que tinha levado, isso já em real, né? Peguei um metrô, saí daí lá na morar na Glória, quando eu disse, foi cortar o cabelo. Aí tinha um negocinho aqui, a penteadeira, eu coloquei aqui em cima, o cara cortando o cabelo, de frente aqui para um espelho. Aí daqui por volta de 5h30 da tarde para 6h, aí, aquele negócio, aquele plantão no rádio, né? Aí com o rádio ligado, colo de melo. Trava os bancos, fecha os bancos, a partir de amanhã só abre segunda-feira. Pronto, ele fechou, travou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha colocado dinheiro na caixa?
Qual foi o seu sentimento na hora, quando você ouviu a notícia?
Pronto, aí eu só agradecimento a Deus, porque eu fiquei com dinheiro lá, era 5 mil e tantos dólares.
E até aí também a gente não sabia que ele ia passar a mão, né?
Pronto, não, aí nesse momento aí que ele fechou, ninguém sabia qual era esse pacotão que ele ia, né?
Uhum.
Quando foi segunda-feira, aí foi onde veio a derrota, né? Do pessoal que tinha botado dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, houve suicídio, pessoas morreram de desespero, porque ficou o dinheiro lá e não foi muito divulgado, mas a gente soube que muitas pessoas se desesperaram por conta que perderam tudo que tinha, né? Vendia imóvel, vendia um carro naquele tempo.
Aproveitando
de maior
a alta,
valor.
Né?
Com certeza. No meu caso, eu fiquei com dinheiro espesso. O único que ficou com dinheiro lá no trabalho foi eu. Cheguei a emprestar dinheiro para os patrões. Olha. Naquele momento, né? Porque
uhum.
Eu estava tudo travado lá.
Foi um grande livramento mesmo.
Não estou dizendo. Eu comecei a minha vida aí. Porque se eu tivesse botado, eu tinha voltado para a estaca zero. Aí com esse dinheiro aí foi que eu vim e comecei a minha vida aqui. Porque se tivesse ficado... O dinheiro que tinha lá, acabou-se nada. Depois eu transferi para cá, paguei uns, sei o que aí, do pessoal, amigos que tinha, a gente fez, pagando uns Hoje é boleto, né? Mas antes era, não lembro como é que era. Aí eu pagava e ele me dava o dinheiro espécie, entendeu? Aí com isso eu andei tirando o dinheiro que tinha ficado retido lá.
Tô entendendo.
Enfim, aí quem me salvou foi Deus, porque me tirou da boca do leão lá de cima, de dentro. Porque se eu entro, já era. Aí eu tinha ficado na estaca zero. Como é que eu ia fazer o quê aqui de novo? Aí com esse dinheiro aí, eu tinha deixado uma moto aqui também, com meu irmão, e com esse dinheirinho que eu trouxe. Aí comecei com o dinheiro de equivalente a duas motos e alguma coisa, quase três motos. E aí tinha havido um problema aqui na Crateus, com o pessoal da Honda, da Cramoto. Quebraram, né? Na realidade, houve um problema com isso. Aí tinha aquela... carência de moto. Aí eu comecei a trazer moto de Fortaleza e vendendo. Eu ia de ônibus e botava de moto de Fortaleza. Não sei quantas viagens eu dei. A minha vida foi bem assim...
Aquele primeiro batente que ninguém vê, né? Deus.
Pronto. Mas eu sempre lembro, viu? Porque assim, é muito importante a gente lembrar que é exatamente para a gente saber que como
que
Deus é
Deus.
Bom e Deus me trouxe até aqui. Daí eu comecei com as motinhas, aí eu passava um carro por mim, eu tinha vontade de ir num carro, mas cadê? Eu não tinha dinheiro para comprar o carro, só das motos. E fui esperando, aí naquele tempo era Pampas, que hoje é a estrada, né? Uhum. Aí depois, após uns dias, comecei a comprar uma Pampazinha, aí trazia duas motos, três motos, e aí, quando foi em 1997, comecei a mudar para carro, das motos passei para carro e tal. E aí fui comprando esse terreno onde... Não sei se você conhece a loja minha, na entrada de Crateus.
Sim, sim.
Pronto. Aí comprei aquele terreno lá e fui aumentando. E hoje tem um estoque de 150 carros, ou até mais, menos, enfim. Hoje
é
não falta,
loja
graças a Deus.
Renomada na região,
não,
né?
Com certeza. Só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo isso, esse progresso que o Senhor tem nos abençoado.
Minha história...
Certo. Em 2006, quando você se converteu, você já estava com esse sucesso todo?
Já.
Ou a metade dele?
eu
pergunto assim, porque às vezes quando você está lá em cima, Deus precisa ir lá e pegar você. Como foi que ele fez isso na
sua
vida?
Ele
atraiu para ele da forma correta, né? Porque você já tinha essa devoção, esse temor.
Um propósito, né?
Uhum.
A minha esposa, quando eu conheci ela com 14 anos de idade. Aí ela era evangélica. E ela me chamava para a igreja, eu não ia. Muita farra e tudo. Aí foi o contrário, eu fui tirar ela. De que forma? Ou ela me acompanhava, ou eu ia sozinha para as festas. Aí ela não queria ir, né? Ia forçada. Mas a gente já tinha aquele apego, né? Tinha se conhecido. Aí ela achasse... Se ela não fosse comigo, eu ia arrumar outra, com certeza, né?
Com certeza.
A realidade é essa, né?
Sim.
Aí ela me acompanhava, ia e começou indo. Enfim, ela foi e se afastou. Aí tomou uma lapada também, né, do mundo. Aí depois veio o meu primeiro filho, depois de um bom tempo, né? Eu na hora de casar, sempre na farra. Mas aí comecei a trabalhar e Deus sempre me abençoando, né? E aí... Em 97, eu já tinha comprado o terreno, tinha me programado, fiz a loja. Começou pequena. Aí, em 2006, né? Tava que... 97, tava com 9 anos de loja já. Mas tinha uns carros já, tava bem já conhecido no mercado, né? Que eu andei muito antes de botar a loja. Era moto, aí depois andei... vendia os carros em casa mesmo, aí fazia muita visita aqui em Nova Rússia, por sinal, tinha cliente aqui, amigos, Ipu, Santa Quitéria, aí Tamboril, subindo rumo de Mombaça, eu andava muito, Tauá, Novo Oriente, fazendo o nome, né? E se eu tivesse essa ideia de andar muito, conhecendo e tal, e depois quando eu construí a loja, abri em 97, aí ficou 97, quando foi em 2006, eu já estava bem assim, já bastante conhecido, né? Aí minha esposa voltou.
Para a igreja.
Aí nasceu o primeiro filho, e eu na hora de casar, mas sempre dando assistência e tal. E ela foi para Fortaleza também, ela fazia faculdade lá, ela é advogada, aí eu ia para lá e voltava, e vendendo aqui e tal, e nas farras, né, claro. Uhum. E aí, quando ela terminou, ela veio, aí foi onde ela teve o primeiro filho. Ela ficou na casa do pai, e eu na minha casa, mas dando assistência, sempre louco, ele é louco por mim, o mais velho. Logo ele tudinho, né? Ele muito pegado comigo, e eu ia e voltava, e aquele negócio
então
e tal.
Então vocês não tinham, tipo, casado ainda, né?
Não, só que namoro, teve um filho, uhum. E nada de casar. Pra você ter uma ideia, eu tenho dois filhos, eu casei depois dos dois filhos. É, no meu caso eu tinha 32 anos, mais ou menos. Mais ou menos não, era 32, eu dois filhos já. E aí ela voltou pra igreja. Aí eu dava, eu dava o maior apoio, certo? Para ela ir, para que os meninos se criassem naquele... Eu tinha a ideia, né? Que fosse criado na
igreja.
Na igreja, eu estava sendo bem criado, né? Com respeito ao Senhor. Mas eu não ia, né? Achava que o mundo católico, eu estava bem. Resumo, eu vou dar um pulo aqui, né? Quando foi um dia, a gente... Eu já estava... Aí nasceu o segundo filho. Aí depois do segundo filho eu casei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui para a fazenda, treinar os cavalos, eu passei 10 anos em vaquejada, depois que eu me estabilizei. Aí sabe, vaquejada como é que é, né? O rojão. Aí eu tinha treinar o cavalo, aí cheguei, eu estava lendo a Bíblia e orando. Aí eu sentei na cama com eles, tomei banho.
Seus filhos, no caso?
Meus filhos e a minha esposa. Eles eram pequenininhos. Talvez o mais velho tinha 8 anos, por aí, que eu tinha casado... Outra mais nova, ele tinha de 6 aninhos.
Aí vocês já tinham casado aí nesse ponto, né?
Já tinha casado, estava em casa, tinha casado. Aí ele estava lendo a Bíblia, estava lendo, aí orando, aí eu tomei banho e vim para ele, estava. Ele me deram para mim ler um versículo lá, eu li, não entrava nada, ali por ler, que ela pediu para mim ler, eu li e tal. Terminou de ler, aí nesse dia o mais velho me deu uma chamada grande, de seguinte forma, né? Eles disseram, né? Que terminou de ler, disseram, ei, aceita Jesus, pai, eu fui a minha esposa, não sei. Aí eu já tenho Deus, Deus é bom pra mim, é isso, tal, tal. Aí ele olhou pra mim, o mais velho, pai, o Deus, nosso pai, ele tem a misericórdia do Senhor, não é que o Senhor mereça, nem que o Senhor tem Deus, não, é porque o Senhor tem, ele tem a misericórdia do Senhor. E eu não tinha resposta para ele, não. Ele teve autoridade, deu o Espírito Santo. Eu lembro como é que foi, né? Usou ele e eu não tive resposta. Eu me aguentei ali.
Verdade mesmo.
A realidade. Verdade. E aí, isso, ele tinha 6 anos. Aí, quando foi em 2000. Assim, aí eles me chamavam para um culto. A igreja tinha um retiro, eu ia com eles e tal. Na hora do culto, eu tava torcendo que terminasse ali para me sair. A gente ia para um açougue, levar um jet ski para andar e tal. Mas sempre tinha o maior respeito, né? Quando foi em 2006, um capitão do Exército, muito meu amigo, capitão Valmado, ele é aqui do Rio Grande do Norte, o filho dele teve um problema de saúde e ele fez um culto de ação de graça. Aí ele me convidou para mim ir para esse culto, né? Aí eu disse, eu vou. Aí ele disse, ó, você está me prometendo... Palavra é palavra. Eu digo, não, depois que eu der a minha palavra, capitão, não tem volta atrás, não. Show, beleza. Só que isso era uns 8 dias antes e eu tinha esquecido, certo? Era um dia de quinta-feira, da hoje eu lembro. E no dia 22 de agosto de 2006. Foi um dia que eu nasci novamente. Ficou registrado. Aí ele, pegou amanhã, disse, ei, passou lá, você está lembrado do nosso compromisso? É hoje. Aí eu acordei, disse, rapaz, o senhor lhe disser que eu tinha esquecido, porque é uma coisa que eu não gosto de mentira, graças a Deus, principalmente hoje, porque o pai da mentira é o diabo, né? Longe da gente. Aí eu, rapaz, muito obrigado por ter me lembrado que eu tinha esquecido, ó. Mas eu vou. Ah, agora, beleza, tu vou com certeza. Resumo, a minha esposa tinha um culto dia de quinta-feira. Eu cheguei mais cedo ali e tal, e tomei um banho, me arrumei, ela... Aí para onde? Aí eu disse, não, vamos. Eu disse para a igreja, vamos para um culto lá no Capitão Valmar, lá no 40BI, que é uma condição de graça. Tá, beleza. E ir para um culto, ela achou bom, né? Nós fomos. Eu e ela e meus dois filhos. Chegamos na entrada lá, aí lá vem ele lá. Aí o guarda na entrada, né? O soldado, aí tem que se identificar, né? Aí eu estava me identificando ali, lá vem ele. Ei, rapaz, pra onde você vai? Eu digo, rapaz, eu vou pra casa do Capitão Valmar. Não, pra ir lá, tem uma escadinha, não é muito fácil pra ir pra lá, não, viu? Pra casa lá em cima, ele brincando, né? Aí o menino já deixou entrar e ele, fui para casa dele. Estacionei o carro. Aí entramos. O culto era no quintal, no muro da casa, lá por trás. Aí tava lá as cadeiras, todo, o som e tudo. Nós entramos, foi dos primeiros a chegar. A minha esposa vai, abriu a Bíblia e me deu para mim ler lá em Lucas 16, 19. Passagem de rico e o pobre, que é o Lázaro, né? Meus amados, eu nunca tinha lido a Bíblia com tanta atenção. Foi as coisas de Deus. Aí eu comecei a ler. Aí eu disse, né, o Lázaro foi deixado na porta do rico e com doença de chagras. E o rico nunca nem olhou para ele, né? Daí, os cachorros que iam lamber as feridas, que ele tinha doença de chagras, e ansiava comer o resto da... Comer, mas não comia. Comia o resto da comida dos cachorros quando sobrava, né? Enfim, aquele sofrimento e tal...
Você estava lendo ali, tipo, na hora do culto?
Não, antes. Antes de começar. Antes, ela me deu para mim ler e eu comecei a ler essa passagem. Uhum. Aí foi, eu fui tocado. Porque quando eu comecei a ler, né? Que aí onde diz, né, que morreu o Lázaro, foi direto para o céu, os anjos do céu levou ele. E depois morre o rico. E os... Porque são dois caminhos, né?
Sim.
Do Senhor, céu, do paraíso, pronto. E o inferno, os anjos. Quem está no pecado vai para o inferno. Na realidade é essa. Lázaro foi direto para o céu. Em seguida morre o rico. Quando o rico morreu, que se deu por conta, estava lá no fogo eterno, né? E de longe, a palavra de Deus diz, né? Lá, quem quiser ler, né? Lucas 16, 19, que eu tenho na minha... É como se eu estivesse lendo. Se eu quiser, tem ela todinha aqui. Na minha... de qual, né? Aí, na memória. Aí, e quando ele se deu por conta, ele avista Lázaro e pede para Abraão liberar Lázaro. Para molhar a ponta do dedo e vir refrescar a língua dele, que ele estava se acabando naquela chama, um negócio tão terrível. Aí Lázaro disse, não, quem está aí, fica aí. Quem está aqui, não pode ir para aí. Mesmo assim, tem um abismo que divide o céu e o inferno. Meus amados, nesse momento eu comecei a ler, aí comecei aquele medo. Aí nesse dia eu comecei a ler a Bíblia de uma forma, entendendo, profundo. Aí eu comecei a ter medo. Onde você, lá atrás você me perguntou se eu tinha medo da morte.
Sim.
Aí eu fiquei, olha, parece que eu estava vendo aquela, como é que chama? Um buraco no chão para entrar.
Um abismo.
Pronto, e eu com medo, eu comecei a ter medo, aí comecei a me apegar a Deus. Nesse momento, aí lá no final, né, ele pede ainda, ele apela, né, para Lázaro vir à terra, para Abraão liberar Lázaro, vir à terra, para que ele avise que ele tinha cinco irmãos, para eles não irem para aquele lugar tão terrível. Aí ele disse, não, quem está lá é...
Tem Moisés
na terra,
e os profetas.
Pronto, se eu mandar um morto ressuscitar, eles não vão acreditar. Lá tem Moisés e os profetas que o ouçam. Eu comecei a ter medo, e na realidade a gente viu que nesse momento o rico, ele se arrependeu, mas foi tarde demais, né? Aí ele disse também, né, Abraão, disse, não, ó, Lázaro agora está aqui sendo consolado e você está aí no sofrimento. Lá na terra, Lázaro só passou por coisas más, enquanto você, coisas boas. E agora ele está sendo consolado e você aí sendo aí atormentado. E é definitivo. Aí o que, que eu comecei a entender, né? Aí, e outra coisa, você vê como Deus, ele é grande, ele vê muita questão dos pobres, né? Assim, da humildade, aliás. Não é nem o pobre, eu digo é a humildade. Nós, uma observação que eu fiz, né? Que lá fala Lázaro e o rico. Lázaro, que era apenas um mendigo aqui na terra, que ninguém dava nada por ele, né? Está escrito no livro da Bíblia lá, Lázaro, né? E o rico nem sequer o nome tem, apenas um homem rico. Nem o nome que nós somos conhecidos. A primeira coisa que você me chegou é como é o seu nome completo? Deus Mar Romeu. Sou conhecido como Deus Mar Romeu, né? Onde chega o Deus Mar Romeu, né? Ah, Deus Mar Romeu, você está ali e tal. Enfim, a gente tem uma identificação, correto? E o rico, para você ter uma ideia, ele não teve direito nem de botar um nome. É apenas um homem rico. Para a gente sentir como realmente aqui na Terra, para os seres humanos, né? Quem tem dinheiro é valorizado, mas para Deus não, é a humildade. Lógico que quem tem algumas coisas também, como nós falamos, a questão dos bens materiais, mas nós temos que saber conviver. Nós temos que estar focados no Senhor e sabemos que os bens materiais é um complemento. Nós temos que estar direcionados ao nosso Todo-Poderoso para que ele possa nos abençoar e nos proteger e nós obter o principal, que é a salvação. E aí...
o medo continuou.
Aí nesse dia eu fui tocado pelo Espírito Santo. E eu tinha um problema também de insônia à noite. Eu dormia muito pouco, muito ruim. Aquele solané, nem dormia, nem acordava e tal. Nesse dia eu cheguei em casa e dormi feito um anjo. Eu nunca tinha dormido a noite completa, quando era criança. E nesse dia que eu cheguei, eu também não falei nada, né? Eu fui tocado pelo Espírito Santo lá no culto. Uma alegria, a minha vida se transformou.
Mas aí você fez, assim, alguma oração, tipo, meu Deus, é isso aqui?
No momento, né, Senhor, eu fui tocado ali, eu li a Bíblia e me entreguei ao Senhor naquele momento.
Entre você e Deus ali, né?
Pronto, e Deus, eu não orei, eu só me entreguei ao Senhor, meu Senhor, Pai, tem misericórdia de mim. Eu fiquei com aquele medo, aí me entreguei ao Senhor da minha maneira. Não teve apelo, não teve nada, terminou o culto. Aí nós fomos para casa, eu com aquela alegria, mas nada de falar, né? Só comigo mesmo. Isso era quinta-feira. Amanheceu sexta, eu naquela felicidade, mais nada e tal. Quando foi domingo, aos domingos, aí meus pais têm uma fazenda e a minha esposa fica na casa dos pais dela também, que tem uma fazendinha lá perto de Crateús. Ela ia para a casa dos pais e eu ia para casa dos meus pais. Cada um ia visitar seus pais. Aí eu só chegava depois que ela chegava do culto. Eu sabia qual era o horário que ela chegava, né? Vamos supor, 9 horas. Aí eu chegava junto com ela. Ficava no interior até o horário dela chegar. Daí, nesse dia, eu cheguei mais cedo. Antes de 6 horas, eu já estava lá. Eu tomei banho, tava trocando de roupa. Ela, você vai para onde mesmo? Em hora dessa? Aí eu sou pai igreja, não posso não. Ela me acreditou, viu? Aí eu fui. Quando terminou a igreja, ela sentiu algo diferente. Ela é meu menino, né? O mais velho, muito sabido, assim, inteligente. Aí quando terminou o culto, aí eles falaram. Aí eles viram a diferença aí, perguntaram, fizeram um teste, né? Pai, eu fui, ela aceita Jesus. Aí eu contei, eu aceitei desde quinta-feira e tal.
Que maravilha, né?
Aí foi chororô, aquela alegria, a Deus, assim, né? Adeus e tal. Uma festa aí. Dentro do carro e eles aí me abraçaram e tal. Que eles sentiram realmente a diferença. Até porque eles me chamavam e às vezes eu não ia para a igreja. E nesse dia eu fui espontâneo e tal. Porque o Espírito Santo, quando toca, né? E é o que eu quero agradecer a Deus nesse momento e sempre.
Que coisa boa.
Obrigado.
Realmente é maravilhoso quando tem o toque do Espírito Santo, porque a salvação é por Ele, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E é interessante ali na sua, né, na frente da Bíblia, quem lia não entendia nada e ali mesmo o Senhor tocou, né?
Com certeza.
E aí como...
Sim, eu ia só perguntar, você tinha uma rotina, né, antes de sempre
eu
rezar...
Eu também ia perguntar aí.
Rezar com o texto, né, aí como foi, assim, cair a ficha, agora eu conheço a verdade e mudar, assim, a forma de se relacionar com Deus, que agora você de fato estava se relacionando com Deus.
É interessante, viu, quando a gente, você fez uma boa colocação aí, e é muito interessante, quando a gente entende realmente o que é o Espírito Santo, a gente é tocado, é interessante, você... começa a entender a verdadeira realidade, né? Pronto, abandonei tudo, eu não sei se eu dei o texto, eu sumi com ele. Aquelas questões de que eu tinha um santinho, como você falou aí, né, a minha empresa, o meu veículo, aí eu era muito católico, católico é católico, quando é católico, né, assim, praticante, eu mandava fazer uns santinhos, aí botava embaixo, né, logo a marca da empresa, o meu veículo e tal, aí pregava nos parabéns dos carros. O pessoal pedia, aqueles católicos, eu colocava já, quando às vezes o cara tirava, ia pedir outro, aqueles católicos, né? E a gente acha que aquela imagem ali, aquela foto como eu falei, ele vai proteger a gente, se ligar ali, não tem nada a ver. Aí eu tirei tudo por minha conta. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos dá sabedoria, que a gente tem que direcionar o nosso Pai Todo-Poderoso. E daí a gente entende tudo. Aí o pastor da igreja disse que ia me dar um estudo bíblico. Aí a minha esposa... Aí ele começou a me dar, né? Ele começou a fazer pergunta, eu fazia pergunta a ele também. Ele ficou muito, assim, surpreso. Mas é porque o Espírito Santo fala com a gente. Aí, como eu disse, eu não entendia nada, né? E hoje a gente olha a Bíblia, assim, de uma forma profunda que é impressionante. Graças a Deus, o Espírito Santo fala conosco. A minha esposa também mandava eu ler a Bíblia e eu... Ela me deram um estudo bíblico para a gente aprender a manusear a Bíblia de uma forma adequada, né? Correta. Né? Aí eu comecei a fazer pergunta a ela também, ela ficava assim, paralisada, né? Ela era bem aplicada, né? Na Bíblia. E eu começava a fazer pergunta que achava que eu estava bem profundo, né? E aquela alegria que eu queria, por exemplo, se eu encontrasse você aqui, encontrasse o Lucas, você, eu queria compartilhar aquela alegria, eu queria que aquela alegria penetrasse em você também, aquela coisa tão linda. E como hoje, né? Por exemplo, como eu falei, eu ajudo na casa dos dependentes químicos, é um trabalho que eu faço para a honra e a glória do Senhor e fazer a minha parte, né? Porque nós escolhemos o que nós plantamos. Às vezes as pessoas perguntam, tem alguém lá naquela casa de recuperação? Tem alguma parente? Tem uns irmãos que em Cristo que se convertem, né? Mas não tem parentesco com ninguém assim, carnal, não. Só os irmãos que da igreja quando se convertem e os outros que ajudam lá. Mas por que eu faço? Porque Deus, ele cobra a gente. Eu não tenho aqueles 3 denários, né? Que deu para cada um e 2 multiplicaram e 1 guardou, enterrou, né? Ele foi condenado. Mas o que é isso? É a questão...
Investir no reino, né?
Pronto, você investir, sair pregando a palavra de Deus, aí que multiplica, é isso aí. Nós temos que fazer a nossa parte.
Investe na Rádio Seara também, né?
Ah, com certeza. O motivo de eu vir hoje aqui, exatamente, nós estamos aqui debatendo com as pessoas que estejam nos ouvindo, possa também ver e sentir a presença de Deus, saber que nós temos um Deus superior.
Muito bem.
Só Deus.
Deusimar, a gente está conversando com Deusimar Romeu, né, que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, né, serve a Ele. Eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você falou assim da atitude dos seus familiares, né? Os seus filhos se ficaram felizes, mas você já era muito conhecido e especialmente na vaquejada, né? Você falou que tinha 10 anos de vaquejada já, muita farra, muito isso, aquilo. Como que foi assim para você deixar aquilo, aquela vida? E como foi também receber as críticas, né, que o pessoal fala, endoidou, que foi que aconteceu, como foi isso aí?
Eu vou lhe responder agora, boa pergunta. Aí eu vou dar aqui, bem aqui outro, eu falei do meu filho, um dia que pediu para mim
ler a palavra
e que eu me convertesse, né, eu disse que ela tinha Deus e ele, sei lá, tem Deus, tal, falei lá atrás, né. E um dia o meu filho mais novo, ele tinha 4 anos, aí eu fui para uma vaquejada lá em Mossoró. Eu andava aqui no Ceará quase todo. Aí eu levei ele pela primeira vez sozinho, né? Ele muito empolgado, pequenininho, não estudava aí. Estudava, mas era no jardim, não tinha problema faltar, né? O outro não pôde ir, era mais avançado, aí ele foi. Quando chegamos lá, ele adorou. Ele é louco por animal, por gado, da hoje ele é, né? Ele tá na faculdade dele, eu segurei ele para não ir para as vaquejadas assim, porque ele gosta muito, primeiro é o estudo, né? Graças a Deus se formou e depois pode ir, se ele quiser brincar, né? É um esporte, né? Sabendo brincar é um esporte sadio. Resumo, ele foi comigo, certo? Olha aqui como Deus usa. Isso, eu me converti, eu falei para você em agosto, né, de 2006, aí foi mais ou menos em abril, maio, tinha uma vaquejada em Mossoró, que eu levei ele. Olha como Deus usa. Eu saí de lá com ele, talvez nessa hora ou mais cedo um pouco, na segunda-feira, lá de Mossoró, aí tem aquele intervalo de... Eu ia para Fortaleza, né? De Mossoró para Fortaleza. Quando chegou no caminho, naquele tempo, as coisas mudam, né? Eu ia na Hilux, aí era o CDzinho, aquele CDzinho, né? Aí eu saí de forró, tocando, e ele de lado comigo, certo? Aí quando terminou o CD, aí eu trocava, vou dar início de novo. Lógico que eu ia trocar, para não ficar repetido, né? Quando eu... parou ali que eu fui trocar o CD, aí ele, pai, deixa eu te pedir uma coisa. Aí eu digo, rapaz, aí eu pensei na minha cabeça, ele vai pedir outra viagem, que ele estava muito empolgado, né? Eu pensando que ele ia pedir, aí ele, do nada, ele, pai, deixa eu te pedir uma coisa. Eu digo, peça, meu filho, diga, aceita Jesus. Aproveitou o silêncio ali, aí eu, ah, Samuel, eu já tenho Jesus comigo. Tá, que o CD, ele também não respondeu nada, ficou tranquilo. Quando foi em agosto, né, maio, junho, julho, agosto, eu me converti. Homem, a primeira lembrança foi essa daí da criança. Como é que naquele silêncio de nada, porque assim, nós estamos conversando aqui de Jesus, né? É mais fácil você me interrogar, nós dialogar, etc. Né? E ele, nós parados aqui, aí ele fala algo que não...
Não é o assunto que está rolando.
Pronto, que não tem nada, eu estava escutando um forró lá e tal, e ele, naquele momento, foi Deus que usou ele. Usou ele, ele naquele momento do silêncio, ele...
É porque através da música que você estava ouvindo, curtindo, ele, na sua, com 4 anos, ele já sabia que aquela música não adorava a Deus, então esse daqui está precisando
também,
de Jesus, né?
Também, mas foi Deus que usou ele naquele momento, acho que tá, ó, a gente estando falando, e a gente estando aqui como nós estamos... É legal, tudo, mas você entrar num assunto, num momento de um silêncio, nós paramos aqui, aí nós tocamos um assunto Sim. totalmente, você, como é que eu quero dizer, chama muita atenção,
chama,
porque não tem nada a ver, ali ele me pediu uma coisa que eu ia pensar que era outra, e aí ele foi e disse, parece que foi ontem isso que ele me falou, pai, aceita
e
Jesus.
E esses chamados desses seus filhos para aceitar Jesus, você não pensava assim depois, não, fulano, tu me chamou?
Não, naquele momento não, eu vim pensar depois que eu entendi a palavra de Deus, aí foi que eu fui entender o que era, era aqueles toques que o Senhor usava aquela criança para lá na frente ser colhido. Eu entendi isso. Mas no momento, não, eu fazia tirar de tempo e tal. Achava que estava tudo certo no mundo católico e tal.
A gente vê Deus assim, conduzindo, né? Cada momento, isso daí era Deus lhe chamando já para você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus.
Sim, sim, mas porque Deus tinha um propósito, né, graças a Deus.
E sobre a pergunta que eu fiz anteriormente, que...
Sim.
Como foi, tipo, encarar o mundo, você sendo uma pessoa diferente?
Bem
teve
facinho,
dificuldade?
Bem facinho. Não, teve não. Depois que eu tomei a decisão, que eu encontrei, aí eu fui me saindo. Eu me afastei das vaquejadas exatamente por conta que eu vi que era muito pesado e muitas coisas. Não é o tipo da gente. Enfim, eu achei pensando assim, judiar com os animais e se encontrar com muitas pessoas que não tinha nada a ver e tal. E fui me afastando. Assim, aqui e acolá eu brinco ainda e tal, mas assim, mais de leve, mais... Daquela esfriada
não é
total.
Mais um ambiente
não.
Né?
E aí, quando você toma uma decisão, sei lá, importa o que queiram falar de você, e tal. Alguns ficavam dizendo, esse daí não, tá? Que era muito mulher, eu era muito mulher, né? Também, para as vaquejadas, e enfim, levava as mulheres e tal. Aí eles achavam que eu não ia mudar, mas graças a Deus, Deus transforma.
Deus transforma. Você falou que serve ao Senhor através dessa casa de apoio, né?
Também, recuperação.
Essa casa de recuperação, é verdade. E como que foi assim, que o Espírito Santo, como foi que ele tocou em você para você investir nesse ministério?
Esse grupo, ele veio de Juazeiro do Norte. Eles têm a filha, ele tem lá o... Como é que chama? Iniciaram lá, né?
A matriz.
A matriz é lá, e aí eles fazem na cidade. Aí chegaram aí, se eu lhe perguntar como foi que até eles me procuraram, não sei. Sei que teve um chamado de alguém que me chamaram para ir lá. E eu fui lá, e assim, eu não meço distância quando é para servir a Deus. Eu sei que me chamaram para uma reunião lá, tem um promotor lá que ajudava lá para adquirir essa casa, meu amigo, meu cliente, doutor Arteiro. E juntamente com o presidente que é lá de Juazeiro, aí eu sei que eu cheguei até lá. Isso está até uns 10 anos, aí eu permaneço. Porque assim, eu gosto de permanecer. Porque eu estava até vindo pensando ali, rapidez aqui, José, né, que foi preso, passou 2 anos na cadeia. O que, que o José fez para ser preso? Nada, né? Injustamente, a Bíblia nos fala que ele foi injustamente. Mas Deus permitiu. Para quê? Para dar exemplo, que José ficou lá 2 anos, nunca desistiu de amar a Deus, nunca falou uma vírgula.
Sempre testemunhou de Deus, né?
Pronto. Daí o resultado, quando ele saiu de lá, esperou Deus, foi ser governador do Egito, um dos homens mais...
Respeitados e importantes.
Mais importante lá do Egito, né? O governador do Egito, com sabedoria dada por o Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Deus usou ele, porque ele é um cara íntegro, e ele sabia que ele poderia passar ali. Isso é para servir de exemplo para nós, para que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor e nunca desistir. Porque nos momentos mais difíceis, ele está do nosso lado. E nos momentos que é impossível para o homem, mas não é para Deus. E pode ir na reta final, o Deus dá a resposta e dá a vitória.
Aí você
também esperar.
É verdade. Aí você também leva a palavra para esse pessoal lá? Tipo, prega para eles?
Lá na casa de recuperação? Toda quarta-feira.
E ainda sobre a casa de recuperação, é aberta ou tipo já está com um número limitado de pessoas? Se alguém se interessar...
Não, sempre tem vaga.
Sempre tem vaga, sim, né?
Porque,
como
aí,
que
assim,
faz para colocar alguém lá, caso queira?
Procura o diretor lá, né? O Pereira, às vezes fala comigo, passa pro Pereira, ele vai lá, tem a vaga, aí faz os acertos lá e tal. É bem assim, bem também organizado e tudo. Aí a pessoa fica lá durante 6 meses, 9 meses, aí sai com recuperado. E alguns voltam de novo e tal.
Teve Outros aceitam Jesus.
Sim, sim, muitos deles.
Sim.
E volta de novo, né? Se lidar com pessoas normais é difícil, imagina pessoas dependentes, né? Teve um lá de Poranga, ele teve aí uns tempos atrás, quando foi agora ele voltou, né? Aí ele, o único de quando começou a estar lá sou eu. Aí ele, não acredito. Eu não vi mais ninguém aqui, o único que está aqui é você, você está aqui ainda. E aí tem que permanecer, né? Que eu estava falando aqui de José, né? José passou 2 anos na prisão e nunca desistiu de servir a Deus e tal. Aí a resposta do Senhor.
E esse Jesus que lhe deu a salvação, quem é ele para você?
É tudo. É um Pai que nos protege, que nos abençoa, nos dá força, nos dá coragem, nos traz até aqui, me leva, é tudo na minha vida. Quando mais eu preciso, ele está do meu lado.
Amém. Que bom. Deus e mãe, eu quero agradecer, né, você ter aceitado o convite, compartilhado a sua história, um pouco de história de vida, né, e também a história como o Senhor transformou a sua vida. Que ele continue usando você na obra dele.
Muito Amém. Obrigado por participar, viu? Deus lhe abençoe. E o testemunho do Deus e mãe está disponível aí na internet para você compartilhar com quem você quiser, você que está nos ouvindo.
Amei pelas palavras de vocês. Quero agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Quero dizer para você, Joelma e Lucas, que quando parte assim, um momento como esse, que é para Deus ou falando de Deus, é de grande importância para mim. E acredito que para todos que estão nos escutando nesse momento. Então, eu não meço distância. Primeiro Deus, segundo as outras coisas, né? Sempre Deus em primeiro lugar. E quando você coloca, meus amados, Deus em primeiro lugar, nada dá errado. Mesmo que venha os tropeços, mesmo que venha o vendaval, mas o Senhor está do teu lado e Ele te dá a vitória. É só você crer, é acreditar e confiar. O Senhor não desampara. Ele é um Pai maravilhoso.
Amém.
E sim, agradecer a vocês por esse espaço cedido. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando você, Joelma, abençoando o Lucas. Que vocês permaneçam com esse vigor todo e voltado para o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa empresa continue aí sendo uma bênção do Senhor.
Amém. Obrigada, você que acompanhou minha história também. Próximo sábado tem mais, né? E compartilhe essa história aqui para que mais vidas sejam abençoadas.
Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.
O amor de Deus pode mudar a sua história.